Reunião da Igreja em Curitiba, 25 de maio de 2019. Assunto: salvação e crescimento espiritual.
Gostaria de abrir com os irmãos em 1 Pedro. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. E Pedro, por ter sido tão impactado por Jesus, e realmente ter tido uma conversão tremenda após ter negado a Jesus, ele escreveu essa carta sempre com um grande peso, né, pelas vidas, porque Pedro amava, né, amava as vidas, amava a igreja, e foi tão obediente no seu serviço ao Senhor, que também morreu morte de cruz, mas não quis morrer igual ao Senhor, né, porque reconhecia Jesus Cristo como maior, como todo-poderoso, né, mas também morreu como mártir, né, por amor a esse seu Senhor. Né. E na sua primeira carta aqui, no capítulo 1, ele não pôde deixar de expressar primeiramente aos irmãos a questão da salvação. É algo primordial, inicial, necessário na nossa vida. Vamos ler ali a partir do versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 1. Diz ali: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém, irmãos. Precisamos entender que a salvação, ela é unicamente dada a nós pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Não há na salvação das nossas vidas nenhum poder ou nenhum agir nosso que possa fazer algo. Nada. É unicamente pela ação total da morte de Jesus na cruz e do envio do seu Espírito para nos convencer que precisamos da salvação. Isso que Pedro iniciou aqui falando. E com a salvação nós temos uma herança incorruptível, guardada para nós nos céus. Os novos céus e nova terra esperam aqueles, está sendo preparado ali para aqueles que crerem. Entregarem seu coração a Ele. Esta é a decisão de toda pessoa sobre a face da terra. Ser ou não ser de Cristo. Entregar-se ou não a Jesus Cristo. Jovem, criança, adolescente, idoso, adulto. Todos teremos que ter uma decisão na nossa vida. E isto é mediante a fé, como diz no versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. É mediante a fé, irmãos, que nós cremos. A fé foi dada por Jesus Cristo. Ela também não é nossa. Ela foi dada por Cristo a nós, para que pudéssemos crer nele. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Há duas grandes consequências quando entregamos nossa vida a Jesus. A alegria do Senhor toma conta das nossas vidas. E a prova da nossa fé acontece quando expressamos essa alegria, mesmo com tentações e com lutas neste mundo. Mesmo às vezes estando contristados. Mas se já cremos em Jesus Cristo, vai haver alegria para louvarmos a Deus. Diz aqui, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Se Jesus não for revelado no nosso coração, não vamos louvar. Não vamos ter vontade de louvar. Não vamos ter vontade de adorar o Senhor. Então, podemos perguntar a nós mesmos. Se não há vontade de louvar o Senhor, será que eu já realmente fui salvo? Será que eu já realmente entreguei meu coração totalmente ao Senhor? É uma maneira de ver, se realmente checar nosso coração, se realmente temos a salvação em Cristo. Adoramos ao Senhor no nosso dia a dia. Temos alegria, mesmo às vezes contristado. São questões que Pedro nos coloca claramente. Ou nossa vida é o dia a dia normal, vivendo este mundo, simplesmente as coisas naturais, e vamos vivendo assim, sendo influenciados pelas coisas do mundo. Jesus Cristo quer nos salvar. Ele veio como Senhor e Salvador. No versículo 8 diz assim, ao qual não havendo visto, há mais. Se cremos em Jesus Cristo pela fé, vamos ter uma vida pela fé, sem ver. Nós não vemos Cristo hoje, mas vemos pela fé. E assim há amor em nossa vida. Outra coisa, temos que nos questionar. Se não amamos a Jesus e a sua palavra, será que realmente somos convertidos? Não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Aleluias. Na salvação, alegria. Alegria interior. Que vai se externar, irmãos, em adoração, em louvores. E mais uma coisa importante, vai se externar em obediência. Se nós continuarmos seguindo esse texto, depois vamos seguir em frente, vamos ver que uma das primeiras consequências da conversão é obediência. Se não obedecemos a palavra do Senhor e não queremos ouvi-la para obedecê-la, temos que realmente questionar se somos salvos, se já cremos em Jesus Cristo. O versículo 9 diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O início da nossa fé é quando o Senhor nos dá fé para crer e nós cremos e nos rendemos a Jesus Cristo. Mas nós vamos vivendo e alcançamos o fim da fé, que é a salvação completa do nosso ser. Espírito salvo, a alma sendo salva todos os dias das nossas vontades, dos nossos quereres. E o nosso corpo vai exteriormente se definhando, mas interiormente se preparando, sendo salvo. Até aquele glorioso dia que teremos um corpo de glória, receberemos um corpo de glória. Precisamos, irmãos, como diz a Bíblia, viver de fé em fé. Por que, novamente, falamos esta palavra? A Bíblia mesmo diz que muitas vezes temos que repetir palavras. Porque o Senhor, Ele quer salvar. Talvez entre nós aqui, hoje, haja alguém que esteja nessa condição. Fizemos essas perguntas no nosso coração. Obedecemos a palavra do Senhor. Temos alegria. Louvamos e adoramos ao Senhor. Isso são consequências claras de quem teve uma conversão. Eu tinha 14, 13 anos, ia com meus pais nas reuniões todas, mas não era convertido. Participava de tudinho. Mas era apenas um jovem religioso que no fundo, no fundo, não obedecia a palavra porque nem a lia. Se não lemos a palavra, irmãos, temos que realmente nos questionar se somos convertidos mesmo. Acreditava até que existe um Deus e que Ele nos ama, mas não tinha uma experimentação real com Cristo. Não louvava o Senhor também. Muitas vezes fiquei mais quieto do que abrir minha boca em exaltação ao Senhor, porque não tinha Cristo. Mas graças a Deus, em fevereiro de 88, eu encontrei Jesus. Ele me encontrou. Pela sua misericórdia, ele me alcançou. E me tirou do lamaçal da religiosidade. Graças a Deus, eu agradeço ao Senhor. Jovem, talvez você está aqui vindo com teus pais. Está participando. Participa de tudo. Mas pergunte-se. Será que eu realmente tenho Cristo? Eu louvo o Senhor, eu adoro. Por que eu estou aqui? Eu ouço a sua palavra, eu creio que ela é verdadeira e o que está escrito aqui eu preciso aplicar na minha vida? Se eu não acredito que eu preciso aplicar, eu tenho que realmente questionar a minha salvação. E realmente, o restante do texto deixa isso muito claro. Diz assim aqui no versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Vários textos hoje aqui foram lidos de Isaías, que expressam a graça de Jesus que nos foi dada. Isaías profetizou muito da vinda de Cristo. Como Salvador e Senhor. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Não é verdade que isso foi testificado? Isaías testificou. Isaías 53 foi lido aqui. É a pura testificação dos sofrimentos que Jesus teria aqui por nós. E agora os profetas do Novo Testamento estão no versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados. Agora, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Agora está aqui os profetas do Novo Testamento. Estes agora cheios do Espírito Santo pregaram o Evangelho. E há muitos profetas pregando já há 2019 anos para a salvação das nossas vidas. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, se os anjos desejam atentar para isso, e nós atentamos? Atentar, irmãos, é muito mais que simplesmente ouvir com o ouvido externo. Atentar é ouvir com o ouvido do coração. Atentar é ouvir com muita responsabilidade. É ouvir com muita atenção. Que estejamos ouvindo o Senhor nessa noite com muita atenção. Se os anjos querem atentar, nós devemos muito mais. Porque nós tivemos acesso pela graça ao Evangelho. É uma dádiva do Senhor por nossas vidas. Por isso que uma vez mais o Senhor pergunta, há alguém que não tem a salvação neste lugar? O Espírito Santo fala ao nosso coração. Uma maneira de sabermos que talvez não tenhamos realmente crido e entregado nossas vidas ao Senhor é se não cumprimos essa atenção ao Senhor. Paulo escreveu a Timóteo e falou de um homem chamado Alexandre que simplesmente não ouvia o Evangelho. Veja 2 Timóteo capítulo 4. Precisamos ouvir o Evangelho. Capítulo 4, versículo 14. Muitas vezes podemos estar aqui todos os sábados, mas não ouvimos o Senhor. Não desejamos ouvir. Diz ali, Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele. Por quê? Resistiu muito às nossas palavras. É muito perigoso, irmãos, e todos que ouvem, resistir às palavras de Jesus Cristo. Porque são palavras de salvação. Elas vão livrar nossa vida da ira futura. Haverá uma ira sobre esta terra na segunda vinda de Jesus Cristo. E todos que não creram nele cairão nesta ira. Não resistamos à palavra de Deus. Os profetas têm pregado nesta geração a salvação em Jesus Cristo. Se você, a tua consciência está te falando que você ainda não se entregou a Jesus, faça isso hoje. Entregue-se hoje. Mas não resistamos à palavra de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a palavra de salvação. Crer, entregar-se a Jesus. Abra ali em Lucas 16. Ali é uma experiência do rico e Lázaro. Dois homens que viviam situações opostas em sua vida. Um era muito rico e vivia nos deleites da vida, nos deleites da sua própria vontade, fazia o que lhe agradava, tinha tudo. E diz no versículo 25 algo sobre ele. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. O que significa isso aqui? Significa todos os deleites do mundo ele tinha ganho na vida dele. Tudo que possuía ele tinha, ele estava bem, naturalmente. Mas não tinha o bem maior, que é Cristo. E Lázaro? Lázaro era pobre, mendigava pão na porta desse rico. Mas graças a Deus, ele alcançou a pobreza de espírito. E não só a pobreza natural, ele alcançou a pobreza de espírito porque creu em Jesus. E há dois caminhos para o homem. Ou é o céu ou o inferno. Não há meio termo. Muitos questionam se o inferno é verdadeiro ou não. Aqui diz. Veja o versículo, vamos ler a partir ali do 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aí dois caminhos. O pobre Lázaro agora está nos céus, no seio de Abraão. E onde está o rico que decidiu viver sua vontade sobre a terra? E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Terrível essa visão. Onde nós queremos estar? Com o Senhor, no seio de Abraão, descansando, esperando o grande dia da volta do Senhor. Nesse caso, trata-se de duas pessoas que morreram naturalmente mesmo, e aí seguiram esses dois caminhos. Mas nós em vida devemos amar o Senhor e nos entregar a Ele. E se Ele voltar antes, espero, da nossa morte natural, graças a Deus subiremos com Ele em glória, mas senão estaremos guardados nele. Mas eu li isso para mostrar que há dois caminhos. E quem não crer, há um inferno, sim. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Terrível, irmão. Alguém que não recebeu a Jesus Cristo e parte deste mundo sem ele. Tormento, longe de Deus. Imagina o tormento vendo Lázaro no seio de Abraão, em toda mansidão e descanso. E ele, naquele tormento terrível, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Andou pelos seus caminhos sem Cristo nesta vida, e agora jaz no inferno, longe de Deus. Mas Lázaro, que entregou-se a Jesus, agora está próximo dele, em pleno descanso. Por isso, temos que checar nossa vida, primeiramente, quanto à salvação. Por isso, Pedro trouxe a primeira coisa em sua carta, a salvação, o novo nascimento. Mas talvez você esteja andando que nem esse rico. Talvez você não seja rico, mas a questão é o princípio que está sendo dito. Andando pelos seus próprios caminhos, nos deleites deste mundo, com tudo que você tem, você se deleita nas suas vontades. E não obedece à palavra de Jesus Cristo. Não louva o Senhor. Não adora o Senhor. Não quer estar perto dos que adoram. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem mais jeito. Não tem volta. Nós temos 70, 80, 90 anos para nos entregarmos a Jesus nesta terra, para estarmos com Ele. Aleluia. Para nos prepararmos para viver e louvá-lo e adorá-lo nos novos céus e nova terra. E servi-lo todos os dias. É para isso que nós recebemos essa vida, para entregar a Ele. Não é para viver para nós mesmos. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele fez um pedido aqui. Ressuscita Lázaro para que ele apareça para os meus 5 irmãos. Quem sabe eles vão crer e, meu Deus, o que nós estamos vivendo. Sem Cristo. Mas olha a resposta tremenda aqui de Abraão. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lembra que Pedro falou do atentar, que os profetas profetizaram a graça de Jesus, e hoje os profetas do Novo Testamento estão pregando a salvação em Jesus Cristo. Não resista à palavra de Jesus. Ouça hoje os que estão pregando para a tua vida. Talvez na tua casa, teus pais, os irmãos. Não negligencie a palavra de Deus. É loucura fazer isso. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja, irmãos, qual importância é dada ao ouvir, ao atentar ao Evangelho de Jesus Cristo. Poderia ressuscitar alguém e eles não crerem, porque não ouvem no coração as sãs palavras de Jesus Cristo. Possamos ouvir a palavra, irmãos, receber. Glórias ao Senhor. Em 1 Timóteo 6 diz assim, no versículo 3, a salvação tem sido pregada sempre. Diz aqui: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Se não ouvimos a palavra viva e a sã doutrina de Jesus Cristo, se não nos conformamos a ela, somos soberbos e nada sabemos. Quem não se conforma às suas palavras é porque não quer ouvi-las e não quer recebê-las no seu coração. E não quer receber a Cristo. Então diz a palavra que é soberbo e nada sabe. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz isso. Quem não quer a salvação em Jesus Cristo é soberbo e nada sabe. Jovem, às vezes você pensa que você sabe muita coisa. Não, eu sei fazer, eu sei como devo andar, eu sei que eu tenho liberdade para isso ou para aquilo, eu sei. Mas se isso que você sabe não é segundo as sãs palavras de Jesus Cristo, você não sabe nada. E é soberbo. E nós adultos, a mesma coisa. O Senhor tem misericórdia de nós. Nós não sabemos nada. Queremos apenas as sãs palavras de Jesus Cristo. A salvação real em nossa vida. Olha, aos jovens, semana passada, foi dito algo muito tremendo. Que o julgamento na casa de Deus já começou há muito tempo. E hoje é julgamento na casa de Deus. É tempo de decisão. Você tem a Cristo ou não tem? Misericórdia, o Senhor nos tem misericórdia de nós. Deseja a salvação em Cristo. Ele dá plena salvação. Ele é a saída, Jesus Cristo. E eu louvo ao Senhor, porque há 31 anos atrás, quando o Senhor converteu meu coração, as coisas mudaram na minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia e observar e atentar a esta palavra e crer e procurei servir e obedecê-la. E comecei a abrir meus lábios para louvar o Senhor e adorá-lo. E tenho feito isso até hoje pela misericórdia do Senhor e quero fazer até a sua volta. O que posso dizer? Posso dizer que vale muito, muito ser de Cristo. Talvez não seja a pessoa totalmente experimentada em muitas coisas. Não sou mesmo. Tenho muito o que aprender. Mas uma coisa posso dizer, que ser salvo e ter a vida de Cristo é a melhor coisa que existe. Não existe coisa melhor. Se você tem dúvida nessa noite quanto a essa questão primordial da vida de uma pessoa sobre a face da terra, entregue-se hoje a Jesus. Pelo amor do Senhor. Se você está andando da maneira que você quer e acha, e o Espírito Santo te falou hoje, você precisa de uma entrega completa. E não uma entrega religiosa que talvez fez porque outros fizeram, ou porque sentiu algo, mas hoje vê que não anda dentro do princípio da vontade de Deus. Entregue-se hoje ao Senhor. Porque o Senhor te ama. Aleluias. Mas irmãos, continuando um pouco esse texto aqui. A partir da salvação vem um outro processo. E Pedro não deixou de citar isso no início das suas cartas. Porque é primordial para que nós cresçamos em Jesus Cristo. Veja o versículo 13, voltando agora a 1 Pedro. Esse processo agora só participa aquele que crê em Jesus Cristo. Aquele que entregou seu coração a Jesus, ele passa a participar deste processo. Antes de se converter, este processo nunca acontecerá. Diz aqui, portanto, veja, é uma continuação. Portanto, você creu em Jesus Cristo, na sua salvação agora, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Agora tem que cingir os lombos do nosso entendimento. Os lombos da mente de Cristo agora habitam em nós. Significa isso, irmãos? uma mente revestida, preparada para servir a Deus, para agir segundo a vontade de Deus. Ser sóbrio significa continuar crendo e ser fiel à visão do celestial a que fomos entregues e recebemos pela graça de Deus. E tudo realmente foi nos oferecido na graça do Senhor Jesus Cristo, na revelação dele mesmo aos nossos corações. E como isso acontece? Como podemos viver agora esta vida de uma salvação da nossa alma? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A obediência agora precisa aumentar ainda mais. Precisamos ser mais obedientes e não nos conformar com as concupiscências. Elas continuarão tentando, porque nosso coração muitas vezes, mesmo após entregarmos a Jesus, ainda tem concupiscências interiores da nossa alma que nos prendem de crescer. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora a nossa peregrinação com Cristo. Nessa temos que andar com temor. Obediência. Temor é igual a obediência a Cristo, é a mesma coisa. Temor de Deus. Obedecer. Olha, Jesus Cristo quis obedecer ao Pai. Em João diz que ele não fazia nada sem a vontade do Pai. Ele viu o Pai fazer e aí fazia igualmente. Os irmãos não precisam abrir, vou apenas ler para ganharmos um pouco de tempo. Mas Jesus tinha esse coração. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Aleluia. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aleluia. Jesus obedeceu em tudo ao Pai. Ele teve um coração de obediência total. E nós agora, os que cremos, temos que obedecer a Jesus, o Filho. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, como o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Agora, irmãos, nós temos que obedecer ao Filho, a Cristo, e tudo que Ele manda. O seu Evangelho está todo aqui, tudo que Ele manda está aqui. Agora nós precisamos obedecer aqui todo o Evangelho, o que Jesus manda. Há uma sequência de obediência. É uma rendição total mesmo. Uma rendição da nossa vontade, emoções. A nossa alma precisa render-se à vontade de Jesus Cristo. O Salmo 143, acho que esse podemos abrir ali. Salmo 143, versículo 8 e 10. Quando nos convertemos a Cristo, ainda mais precisamos atentar ao Senhor. Diz ali no versículo 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Aleluias! É o Espírito Santo que nos vai guiar em toda a verdade. Mas precisamos ouvir primeiro. Qual é o caminho, Senhor, que eu devo seguir? E depois precisamos pedir: Senhor, ensina-me a fazer isto que eu ouvi. Mais uma vez, o atentar, ouvir é de extrema importância. Ouvimos, obedecemos e pedimos: Senhor, ensina-me a fazer isto. Eu quero fazer, eu quero obedecer. Esse é o processo de santificação de quem creu. Mas realmente uma coisa que nesse texto aqui é bem assim impactante, que Pedro fala de uma maneira um pouco mais clara que outros, né? Mas ele fala dessa questão da concupiscência. O que que é a concupiscência? A concupiscência são, vou ler aqui para os irmãos, são anseios, desejos, apetites intensos e desenfreados por aquilo que é impuro e proibido. Irmãos, enquanto estivermos nesta vida, temos que batalhar contra isso, porque podemos ter concupiscência no nosso coração. Mesmo crentes. Mesmo crentes. Nosso coração é enganoso. Anseios, desejos, apetites intensos. Eu tinha um desejo, um apetite intenso de ambição, mesmo crente. E veio geracionalmente dos meus pais, veio por geração. Um estilo de vida terrível. Eu queria ser alguém neste mundo com grande posição profissional. Mas graças a Deus o Senhor me libertou disso. Mas era uma concupiscência que morava no meu coração. E eu não sabia até que me foi revelado. Apetites intensos. Às vezes os jovens, quando falamos, né? Os jovens têm apetites intensos. Às vezes pelas questões carnais. Precisam urgentemente que alguém os toque. Por isso querem namorar, querem estar com alguém, porque precisam de toque físico. Concupiscência da carne. Muitos exemplos, eu notei alguns aqui. O engano. O engano tem até um exemplo bíblico, né? Vocês sabem que Abraão enganou, né? Mentiu que Sara era sua irmã lá no Egito. Passou de geração para geração. Chegou Isaac e também mentiu que Rebeca era sua irmã. E passou para a próxima geração. Jacó enganou seu pai, dizendo que era Esaú. E passou para mais uma geração. Os filhos de Jacó enganaram seu pai, dizendo que José tinha sido morto. Terrível. As concupiscências, irmãos, podem ser estilos de vida que passam de geração em geração. Vão passando. Olha, depois mais adiante ele diz aqui, ó. Mas como é santo, versículo 15, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A concupiscência do homem está muito ligada à maneira que nós vivemos. Veja o versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Estilo de vida profano, nós podemos receber dos nossos pais. E são concupiscências que ficam lá dentro. Se não somos libertos, aquilo mantém nossas vidas presas naquilo. Avareza, ambição, questões físicas, anseios físicos, não dar valor à comunhão, isolamento. Isolamento é um estilo de vida terrível. Às vezes podemos herdar isso. Eu quero ficar sozinho, não preciso estar em comunhão. Sozinho eu estou bem, eu vou seguindo minha vida com Cristo. Mas lá na frente pode se tornar um pecado, porque a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria verdadeira, que é Cristo. Lá na frente apostata e não sabe por quê. porque a concupiscência do isolamento estava dentro do coração. E a concupiscência, irmãos, de início ela não é um pecado, mas o risco dela se tornar um pecado é muito grande, quando ela dá vazão ao pecado. Veja Tiago. Tiago explica isso. Tiago capítulo 1, versículo 14. São coisas ali que podem estar escondidas no nosso coração e que em algum momento elas podem ser concebidas. Diz ali, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós somos atraídos e engodados pela própria concupiscência. Se temos vaidades interiores, aquilo nos engoda. Faz-nos virar consumistas. Depois, havendo, veja, a concupiscência concebido, quer dizer, você dá direito a ela. Ah, eu tenho grande desejo que alguém me toque, que alguém me beije, então eu vou conceber o namoro. Eu dou liberdade a isso na minha vida. A concupiscência, você dá liberdade a isso, então ela agora é concebida. E aí o que acontece? Dá à luz o pecado. Aí você peca. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Espiritual ou às vezes até física. Não erreis, meus amados irmãos. Pedro foi muito exortativo quanto a isso. Não podemos, irmãos, permitir que a concupiscência conceba em nossa vida. Antes, rendamos ao Jesus para que ele liberte-nos. Ele liberta as nossas concupiscências interiores. Nossos estilos de vida que não agradam ao Senhor. Às vezes esses estilos são até atitudes, comportamentos nossos mesmo. E às vezes são até coisas criadas por nós mesmos. Em Jeremias 18, o profeta exortou Israel de criar suas próprias concupiscências, seus próprios estilos. No versículo 12 do capítulo 18, ele fala isso do povo de Israel. Veja o versículo 12, diz assim: mas eles dizem, antes disso, o profeta os exorta a melhorar os seus caminhos, as suas ações. Mas como eles respondem ao profeta? Israel, como Israel responde? Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações. Ah, nossa mente, nossos pensamentos, vem muitas coisas. Muitas imaginações são criadas. Muitas concupiscências dão vazão, porque nossa imaginação ela vai longe. Cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Nosso coração é enganoso, irmãos. Nós precisamos de libertação. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Criar nossos próprios estilos de vida pode ser horrendo, pode trazer morte. O Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. Chequemos nosso coração. Às vezes nós não crescemos espiritualmente porque essas concupiscências nos bloqueiam. E ficamos no mesmo estágio a vida inteira. Talvez a vida inteira ficamos meninos, ou a vida inteira jovens, mas não nos tornamos pais. Misericórdia em nós, irmãos. Hábitos. As concupiscências, elas geram hábitos em nós. E hábitos que muitas vezes não ajudam em nada. Não contribuem para a fluência do nosso serviço a Cristo, de sermos servos do Senhor. E isto que Pedro colocou, né? Precisamos nos apartar da vã maneira de viver que aprendemos dos nossos pais. Às vezes até tradições culturais mesmo, da descendência. Ah, minha cultura foi assim, então vou seguir minha cultura. É cultural. É desgraça. Falo por mim mesmo. Hoje ainda sofro com concupiscências culturais que tão fortemente vieram pela minha descendência. E eu entrego a Cristo para ser liberto disso. E, irmãos, isso é tão verdadeiro que influenciam em ações na nossa vida, em comportamentos. Falo por mim mesmo, muitos comportamentos vieram por causa da tradição e descendência alemã. Às vezes é forte falar isso, né? Mas é verdade. São concupiscências que já trouxeram muitos danos à nossa vida. E graças a Deus o Senhor tem libertado. Mas às vezes até vivemos por tradições antigas, irmão. Romper com isso. Não tem nada disso que vai agradar o Senhor. Ah, mas meus pais, meus avós viviam isso. Ah, nós só vivemos o que está aqui. Ó. E passar daqui não é de Cristo. Então, temos que checar nosso coração mesmo. E por que precisamos fazer isso? Porque isso tem gerado talvez pecados e por fim ao esfriamento do amor. Pedro continua aqui para finalizarmos. Vamos só ler a continuação para finalizar. O versículo 19. Há salvação em Cristo para isso, para nossa alma que precisa. Diz aqui a partir do versículo 19. De 1 Pedro 1. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, graças a Jesus. Tudo se baseia no seu grande amor por nós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluias. E agora o 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Há necessidade da purificação das nossas almas. De tudo isso que falamos e muitas outras coisas que o Espírito Santo pode mostrar no nosso coração. Como? Somente pela ação poderosa do Espírito Santo, que nos convence de que temos estas mazelas em nós. Por isso que o Espírito Santo nos encha mais. Quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais o Senhor vai mostrar no nosso coração. E onde? Na obediência à verdade. Não tem como escapar da palavra. É na obediência a esta palavra. Vamos ser salvos, sarados. E por fim, o que vai gerar, irmãos? Vai gerar amor fraternal. De uns para com os outros, para com a igreja, para com Cristo. Se não amamos, é porque realmente estas coisas têm atrapalhado a nossa vida. Diz lá que por aumentar a iniquidade o amor se esfriará. Aqui Pedro explica por quê. Por causa da nossa maneira de viver, das nossas concupiscências interiores. Elas atrapalham o fluir do amor. Elas não fazem que a gente galgue em maior amor. Elas trava o amor de Cristo na nossa vida. E aí ficamos muitas vezes patinando. E por fim vai haver um coração puro, diz aqui. Com um coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Irmãos, esta é a palavra que foi evangelizada. Desde os profetas antigos até os profetas desse tempo. Essa é a palavra que foi evangelizada. E ela é verdadeira, irmãos. Glória ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Chequemos nossos corações. Se há realmente concupiscências que têm nos travado, há necessidade de libertação. Se o Senhor te revelou nessa noite alguma concupiscência que há em você, entregue hoje ao Senhor. E se o Senhor ainda também te tocou de que você realmente ainda não creu, não entregou sua vida para Jesus, também venha. Ele quer te salvar hoje, para te encaminhar à vida eterna. Jesus Cristo é a salvação. E a Ele nos entregamos. Glórias a Jesus. Aleluia. Amém.